Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem suas plataformas cinemáticas. O que seria uma plataforma cinemática? É uma plataforma com uma câmera instalada, filmando tudo que se passa pela rua para poder depois fazer uma edição e ganhar um prêmio no Festival de Cannes. Não. A gente vai falar de um jogo, de um gênero, creio eu, que seja esse gênero. Se não, vou estar muito errado aqui, mas pelo que eu vi. Mas quem vai explicar isso melhor é, claro, Nicola.
Olá! Olá, Olijar, vamos falar.
Olijar.
Olha os passarinhos cantando. Escuta essa música oriental. Sabe o que é isso? É Devolver, jogo da Devolver. Jogo diferente.
Não temos nenhum fã aqui agora de Devolver nesse podcast.
É cheiro de Devolver esse jogo. Esse jogo é da Devolver mesmo. Tem jeito.
Sim. A gente tá falando de Origin, um jogo de. O que eu tenho de base nele é as coisas que eu vi em press release e em trailer. E pelo que eu entendi, o Nicola já vai explicar. Que a gente vai ter que ser bem didático desse, né? Porque são nomes menos conhecidos, tem meio que essa regra, né? Então, quando é um Resident Evil, a gente não tem a obrigação de explicar porra nenhuma, né? Mas quando é um nome assim, a gente tem que ser o mais didático possível.
Olha, se for um Resident Evil Outbreak, a gente tem que explicar. Alguém tem que explicar.
Dependendo do que é, né? Mas, olha, já, até eu tô curioso pra saber as minúcias do que afinal é o jogo. Pra mim, ele soa, não sei se Nicola viu, jogou, conhece. Jogos como Out of This World, qual é o nome? Flashback, Blackthorn. Não sei se é essa pegada aí. Se foi, eu vou me animar bastante. Mas eu dou a palavra, Nicola, pra explicar que diabos é Olija.
Sim. Que diabos é isso, gente? Bom, Olija é um jogo
do Você Fala com os Espíritos.
É o quê?
Você Fala com os Espíritos. É um jogo que você fala uma brincadeira do copo e tal. Olija.
Não, porque senão eu estaria aqui todo cagado pra ter que jogar esse jogo aí, com certeza. Acho que eu não ia gostar tanto, não. Não, ele é um jogo de plataforma, né? Ele tem um estilo bem clássico ali de plataforma. E o estilo oriental nos personagens, tem aquela a trilha instrumental, né?
Uhum.
Uma arte bem simples, assim, né? O estilo artístico dele é quase como se fosse aquele estilo, parece que é pintado à mão, né? Porque os personagens não têm olho, só tem aquela face.
É um pixel art mais lavado, né? Não sei como você ia perceber isso, né? Mas.
Pois é, né? É tipo isso, eu acho que é uma boa frase, um pixel art bem lavado. Porque ele é diferente. Tipo, se você falar, esse é um jogo pixel art, né? Aí você vai olhar as imagens e vídeos e fala, nossa, mas tem alguma coisa diferente. É impressionante como eles usam um não só Devolver, né? Como vários jogos indies, esse tipo, o meu jogo vai ser em estilo pixel art, mas um consegue ser tão diferente do outro, né?
Uhum.
E esse jogo tem disso, e ele aparenta, é porque ele é um conto. Você imagina que você tá fazendo aqui uma comparação, igual quando a gente tava lá no Ghost of Tsushima, e as lendas, né? Você ouvia o cara, aquele contador de histórias. Imagina que isso é uma história que ele tá contando. Cairia muito bem como uma lenda oriental. Então, essa história tem o Faraday, que você não sabe muito bem se ele é um comandante, se ele é um capitão do navio. Não tem muito claro isso, mas pá, ele logo é enaltecido como líder de uma embarcação naufragada e vai parar numa ilha, né?
Jogo de pirata, então.
aí ele encontra o Jack Sparrow e faz um crossover com Kingdom Hearts. Não é isso. E aí eles acabam na ilha de Terra Leva. E nessa ilha tem alguns marinheiros que são ali, que tratam o Faraday, né? Como um capitão. É que não é tão claro isso. Ele não é lá o capitão normal e é um capitão que usa boné. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Porque esse jogo tem como uma feature, você escolhe alguns bonés mesmo. É chapéu, mas assim, tem um que é um bonézinho Tipo, vou passear no shopping adolescente aqui, você bota um boneco. E é verde ainda. O pior é que é o boneco que eu mais gostei ali, o que ele te dava de... Cada um tem uma coisa que te agrega, né? É, um ajuda você a sugar a vida do seu adversário. Então, basicamente, você não sabe nada. Você só tá nessa ilha, tem algumas pessoas, poucas pessoas que você fala, e tem o barqueiro ali, que vai te levar para outras ilhas pequenas. E de cara você é apresentado a um portão e com você é necessário 3 chaves para abri-lo, né? E essas chaves estão espalhadas no final de cada arco. Cada arco tem ali 2, 3 ilhas, onde você pega mais chaves para abrir uma porta do chefe de uma ilha desse arco, né? Acho que podemos dizer assim. Então o jogo é dividido nesses arcos que vai liberando, tem um mapinha onde você vai liberando essas ilhas. Ela te engana inicialmente, como se fosse não linear ali. Ah, eu então posso escolher por qual ilha começar? Na verdade, não. Na verdade, é meio engana no início, porque quando você escolhe, são 2 opções de fases, né? Cada ilha tem uma fase. Então, quando você vai tentar uma, logo você percebe que você não alcança a entrada dela. Quer dizer, você precisa de um poder, né? Então, ele tem muito essa característica Metroidvania também. Você entra numa fase, ela sobe, ela desce, vai pra esquerda, vai pra direita.
Eu tô vendo gameplay que as telas, algumas, pelo menos... todas. Tem levemente, mas suma não. É tela a tela, né? Não é... Ela não te acompanha, não, né? Você chega ao fim dela, ele carrega outra.
Isso. São tipo cenários, né?
Isso.
Aliás, são muito bonitos, assim. Não tem uma variedade muito grande, tem esses tons. Eu não sou lá o rei aqui das artes, das pinturas. Mas ele tem uma coisa meio pálida, sabe? Ele não é muito vivo as cores que esse jogo utiliza, assim. Ele utiliza, gosta do bege, do marrom, de um roxo mais escuro.
Poucas cores quentes, né?
Exatamente. É bem por aí mesmo. Mas eu achei interessante a estética. Enfim, aí logo no começo você acaba conhecendo o que dá nome ao jogo, que é Olgia, né? E é como se fosse uma... Ela é membro de uma família real dessa ilha. Você não entende muito bem quem é, eu também não posso dar... Porque esse jogo é muito bonitinho em história, sabe? Eu não quero também dar muito spoiler, que ele é misteriosinho, assim. Ele deixa você... E agora? Quem é ela? Quem sou eu? E basicamente
Olhando ele, a gameplay... sem ver história nenhuma, né? Parece um demake de repente, sei lá, Dead Cells. Um demake, né? Mas pelo que você tá falando, ele tem... Tirando, claro, né? Voltar à fase. Digo, a parte mais crua mesmo, né? Mas pelo que você tá falando, ele tem uma veia muito forte na narrativa.
Tem. Porque ele vai despertando ali. O que que vai ter atrás dessa parede, por exemplo? Cada porta ali quase antes do chefe, ele tem ela se abre quase a um estilo um pouco mais distante. É uma câmera que vai se aproximando, né? E há lá um Resident Evil, só que sem aquele close-out ali naquele abrir de porta do Resident Evil. E dá todo um ar assim de mistério. Nossa, o que que vai ter? Que tem uns inimigos de cor amarela, é tipo uma tribo, e você não entende. São como se fosse um meio monstrengos, assim, sabe? Tem umas gosminhas, você não entende muito bem o que está acontecendo, por que que eles estão me atacando. É verdade que o Faraday é como se fosse um forasteiro ali, né? Nessas ilhas, que cercam essa ilha maior de terra leva. Mas você meio que descobre esse segredo. E tudo isso pautado com um combate excelente, viciante, visceral, assim. Você destroça, né, seus oponentes. E é muito gostoso de combater. Você pega, por exemplo, você não imagina que esse jogo vai ter uma espingarda, sabe? Pegar uma besta, você vai utilizar tipo um lança, aqueles que você, tipo, você lança um arco e você usa dele pra te impulsionar pra um outro lugar, uma plataforma superior. Eu esqueci exatamente o nome da, tipo um arpão com uma corda, sabe? Tem um nome específico. Você utiliza, ele é muito útil, assim, você faz puzzles, tem puzzles bem, bem inteligentes. Não chego a dizer, nossa, vai quebrar a cabeça. Não vai, ele não quer que você quebre a cabeça. Só faz parte do jogo, os puzzles, mas Ele tá ali só pra te dar um pequeno empecilho pra você poder
mesmo
chegar.
Não tem nada mais broxante do que um jogo com um ritmo bom de porradaria e de repente você se vê trancado por uma tarde inteira em uma parede que você não pega.
É, não, exatamente. Ele consegue fazer, balancear muito bem. Logo após uma sessão de puzzle, vem a sessão de pancadarias. E você consegue alguns itens, ossos, moedas, você consegue aumentar o seu HP. Mas não é um jogo difícil, você morre, você volta próximo, né? O checkpoint é perto, assim. E você vai achando aquelas maçãzinhas, maçã verde da vida.
Eu falei no começo do podcast esse negócio de cinemática, né? E eu não sei se você chegou a jogar os nomes que eu citei, mas eu vou dar um exemplo mais antigo e aí você vai entender o que eu tô falando. E que eu acho que não é esse jogo. Esse jogo não é o que eu falei. Porque eu vi muita batalha pra que ele seja isso, na verdade. O cinemática. Cinemática, acho que tão o mais antigo, talvez. É Prince of Persia, o primeiro. O primeiro é o mesmo, de lado. Que você tem que pular os buracos, as telhas e tal. É, que é mais desafio de pulo, de plataforma. E é bem pautado, assim, bem lento e tal. Esse é mais putaria louco de combate mesmo na tela e tudo mais.
É, a única parte que eu diria é realmente nessa questão de plataforma, ele tem, é bem leve, assim, não é. É mais pautado em puzzles. Você tem que, pra chegar naquela plataforma, tem que abrir aquela alavanca pra abrir um portãozinho e tal. Não tem tanto buraco. Tem um ou outro, mas não é tipo espeto, caiu, morreu. Até tem espeto, hein? Temos espeto.
Espeto mas... everywhere. É o trend de 2021.
Espeto em jogos de plataforma, olha só.
Que poderiam ser eleitores de Bolsonaro ou qualquer outra coisa que machucasse. Eles botam espeto sempre.
Pois é, mas provavelmente quem criou esse jogo vai falar, não, mas nenhum jogo tinha espeto, não. Espeto é criação, obra minha. Ninguém botou espeto antes. Né? Essa é a moto. E os fotos entenderão. Mas o que acontece nessa questão de cinematográfico... Sabe o que eu senti? Quando você... Nos primeiros combates, assim, a parte sonora aliada com o visual e com o ritmo da pancadaria ali, meio samurai, meio espadachim, e aí de repente você pega uma escopeta. Eu achei meio cinema antigo. Sabe que aquele filme, se não me engano, do Shaolin brasileiro? Uma coisa, sabe? Como se a gente botasse no cinema um combate assim, inspirado nas raízes orientais, mas não chega a ser um igual o Ghost of Tsushima fez, né? Tão inspirado assim, bem fiel. Eu senti isso e eu gostei. Ele atraiu e os personagens falam assim, eu não sei se isso tem um nome.
Gibris.
Olha lá, tem um nome então. Eles falam dessa maneira. Muito obrigado. Então eles falam assim e você sabe que eu consegui, não digo chorar, mas eu fiquei tocado por alguns personagens. E eu falava, rapaz...
Eles expressam a emoção, né? Mesmo sem...
E eu acho que é muito competência, né? Do jogo isso. Porque ele consegue passar o sentimento que não tá em palavras. Assim, ou tá em palavras, digamos, de um idioma que você não conhece. Ou não domina. E eu acho que o jogo tem até algumas legendas. Mas só que nada muito vital, sabe? O romance até esses upgrades.
É mais
você...
visual, né?
Isso. É tudo auxiliando ali pra sua jornada. O jogo quer te contar uma história. Ela dura, é curta, dura ali umas 4 horas. Dependendo se você gostar muito. Eu meio que me controlei. Sabe, eu joguei, eu acho que eu terminei em 3, foram 3 sentados aí pra zerar o jogo, mas eu quis ficar um pouquinho mais nesse mundo. Como o nosso ouvinte sabe, eu não sou o cara competicionista, então eu sei que eu não vou voltar, por mais legal que ele seja. E, aliás, pra platinar esse jogo é muito fácil, tá? Até se eu tivesse, assim, acho que com mais 2 horas eu conseguia platinar. Não é difícil platinar esse jogo, é bem, bem tranquilo mesmo. Tem um ou outro colecionável, né, que tá escondido ali no mapa, mas não tá lá tão escondido, não tem muito onde esconder, não, tá?
Show. Então chegou a hora de dar as notinhas pra hoje, já que eu tô curioso também de saber.
Bom, ele me agradou muito e um pouco depois de eu ter terminado, aquela questão que a gente fala, como é que o jogo passou, né? Como é que ele, o ponto agora tá bem passado, Capcom, tá madurando aí, né? E tá melhor ainda, sabe? Porque ele é delicado, Romulo. Eu até, quando sair esse podcast, junto ao post, né? Vai estar análise em texto, e eu até faço uma alusão a um dos melhores jogos que eu joguei em 2020, foi o Neversong, porque ele lembra um pouquinho na parte do combate também, que não é tão visceral, tão rápido, mas como fica o oponente, me lembra a sensação a dar a primeira paulada, me lembrou. E é tão delicado em contar essa história. Eu não vou dar muitos spoilers, não dei muitos spoilers, né? Mas ela tem algo sobre a vida. O momento que a gente vive, acho que é interessante, sabe? Sobre como que a gente... Como que vai ser a nossa jornada. Portanto, como que a gente... O que que a gente escolhe, sabe? As pessoas que a gente escolhe ou tenta conhecer e pode amar, os amigos. Tem um pouco disso, eu senti isso no jogo. E ele tem um final ali que eu acredito ser interpretativo. Eu interpretei da melhor forma possível. E dito isto, a minha nota para este jogo é 8,4.
Eu sabia que você ia dar algum 8, mas não sabia a fração. 8,4. Bom, hein? Muito bom. Lembrando que esse jogo ele tá pro Steam, né? PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4, que foi a versão jogada pelo Nicola, cedida gentilmente pela Devolver. Grande abraço pro Rodrigo. Rodrigo, o joguinho ele tá no Steam a R$29. E na PSN, provavelmente o mesmo preço no Nintendo, é R$74,50. Então, pelo que eu vi, foi sintetizado aqui, um jogo de qualidade, mas que não é muito longo. Mas tá, e não é nem isso. De longe full price pro standard brasileiro aqui no PC,
não,
claro.
Não, exatamente. E assim, importante falar é que ele é da Skeleton Crew Studio e foi desenvolvido por uma equipe gigante de uma pessoa só.
Olha aí, novo trend também. Bate mais um trend. Estúdio, uma pessoa.
É aquele negócio, olha, não tenho dinheiro, eu tenho que demitir. Quem que sobrou? Não posso demitir mais ninguém. Só sobrou eu, não vou me demitir, então vamos lá.
E o que sempre impressiona. Sozinho. É muito difícil isso.
É incrível. Então, só por isso ele já, né, já vale uma bela nota e por tudo que envolve. Você vê o capricho, Romo, você é muito ligado na parte também do som, né? Trilha sonora, parte musical. Cara, é muito legal. Assim, o que é feito nesse jogo também combina muito, te ambienta muito, muito bem ali.
Boa, boa. E esse podcast é um oferecimento de... Mentira. Esse podcast foi possível graças a doações como a de Thiago Torquato. Ele foi lá em apoia.se/supernovas e fez a doação dele. Pode ser em qualquer valor. E garante que a gente continue na briga. Fazendo podcasts. Mas se você não puder, não tem problema. É só você se assegurar de estar seguindo a gente na plataforma em que você estiver ouvindo. Por exemplo, se estiver ouvindo no Spotify, clicar no botão de seguir para poder receber todos os nossos vários podcasts semanais que a gente solta por aqui. Beleza, gente? Então, acho que hoje tá bom de olho, né? Vamos agora, pega o copo e vamos jogar o tabuleiro lá, brincadeira dos espíritos do
mundo. Eu vou saindo aqui, viu? Nessa parte aí, eu não vou ficar, não.
Minha prima fazia a gente coisar. Até hoje eu não sei se deu certo mesmo, mas a porra, o negócio mexeu mesmo. E ela botava a música Deus lá no som lá, de aquela música do Fred Mercury, não sei se era do Queen ou do Fred Mercury. Do filme lá do Christopher Lambert, do Imortal. Esqueci o nome do...
Highlander?
Who wants to live for... Aquela música meio fúnebre, assim.
Deus do céu, gente. Que isso?
Tudo escuro e acendia as velas e botava o copo lá. E isso eu sei que meu primo saía todo cagado correndo de dentro de casa.
Entendi. Obrigado, mas não.
Tão longe aí, ó, pra você.
Obrigado pelo convite, mas não. Vou jogar um jogo fofo e colorido hoje agora, não, pra esquecer essa imagem. Hoje não, para, exatamente. Hoje não, nem nunca.
Então, até o próximo dito isto.
Valeu.